Bom dia a todos e a todas. Meu nome é José Honorato. Eu fui presidente da Executiva Nacional de Estudantes de Computação, onde eu discuti ao longo de 2007 até 2011 o projeto de regulamentação da profissão de informática. Essa discussão tem sido feita sempre com algumas entidades parceiras, e por isso a gente convidou aqui o professor Roberto Bigonha, que é representante da SBC. Ele é o responsável pelo projeto de regulamentação da Sociedade Brasileira de Computação. Então vamos fazer um debate aqui também com a FENADADOS, a Federação dos Sindicatos de Processamento de Dados, na figura do diretor de TIC, o César Pierin, que está aqui. Assim, eu vou colocar um pouquinho do que foi discutido ao longo dos anos, quando eu participei da executiva, vou estar mediando essa apresentação e estar colocando o que eu vi como estudante de computação e profissional também. Trabalho com TI desde 98, comecei cedo, muito antes de fazer faculdade, então vou estar colocando um pouco da minha experiência de trabalho, comentando o projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal, o projeto, se vocês conhecem, o 607 de 2007, que é um projeto que trata da regulamentação de TI. E para iniciar, eu vou deixar o César Pierin, que é o sindicato, que representa o sindicato da Federação dos Sindicatos de Informática, ele apresentar um pouquinho a proposta da FENADADOS, qual é a visão da FENADADOS sobre a regulamentação da área de TI.
Bom dia a todas e a todos. Eu sou César Pierin, eu sou diretor de TIC da FENADADOS, Federação Nacional dos Profissionais de Tecnologia da Informação, hoje já comunicação, né, chamamos de TIC. Né. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui estar mais uma vez participando desse grande evento, que é um dos maiores eventos de TIC do mundo, né, em nome aí do Honorato. Nós agradecemos toda a organização. A FENADADOS é uma federação dos trabalhadores de TIC, tem representação nacional através de seus sindicatos filiados. Hoje ela representa quase 500 mil de trabalhadores em todo o território nacional. E nós estamos aí já, desde a sua antecessora, que era uma associação, que era a PPD, lá, que era a Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, com esse tema, regulamentação da profissão. Claro que a gente tem muitos outros temas, que é a condição de trabalho, que é a campanha salarial todo ano, em paralelo sempre vem a questão da regulamentação da profissão. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui, que nós temos o nosso projeto, que é uma proposta para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia do nosso projeto construído pelos trabalhadores. Aqui dos rumos da regulamentação, né, já, como eu falei, já há 30 anos que está em debate a questão da regulamentação, já teve aqui uns 15 ou mais projetos de regulamentação, a maioria já arquivados no Congresso Nacional. Hoje que está em tramitação aí, é o único aí que eu sei que está mais assim adiantado aí, como o Norato já citou aí, o projeto de lei PL 607 de 2007, que está na CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, que está sob o comando lá, a presidência do senador Wellington Dias, senador lá do PT, lá do Piauí. Particularmente, nós trabalhadores, FENADADOS, Federação, somos contrários a esse projeto. Por que somos contrários a esse projeto? Porque, na verdade, ele não contempla todos os profissionais que nós temos hoje de TI. Ele só contempla, de uma forma formal, né, os graduados, né, que estão se formando hoje nas universidades. E como todos nós sabemos, eu inclusive trabalho numa empresa que tem uma grande maioria, são profissionais, excelentes profissionais, que não são formados na parte lá de análise de sistemas, ciência da computação, né, e estão aí e estão fazendo diferença ainda, fazendo muita diferença nesse mercado. Então, se aprovasse esse projeto, automaticamente eles ficariam fora. A nossa proposta aqui, nós sempre tinha esse debate aí, atento aí nos outros projetos que já teve, aí a gente teve participação da federação, com proposta e tal, mas geralmente não, nunca chegava assim, chegava na hora, vamos apresentar uma emenda, uma coisa lá, né? Como é difícil de você ter um consenso nacional de todos os trabalhadores, que na verdade a federação só encaminha alguma coisa que tem aprovação nacional dos trabalhadores, ela encaminha por conta dela, né? Então, o que aconteceu? Nós pegamos e reunimos já há uns 2 anos aí, e construímos, né, um projeto nosso, né, de regulamentação da profissão. Então, aqui está ali já, né, nós temos uma frase aqui, é a organização do legado e adequação às mudanças e proteger os profissionais. Né? Tá certo? Então, o que é a ideia aqui? Regulamentar, né, mas já pensando nesses profissionais que estão hoje no mercado. Aqui um pouco da história. Em 1991, né, já teve projeto com problemas, imagina, já faz mais de 30 anos. Então, como que foi? Aí que está a prova que realmente não funciona você pegar e fazer, regulamentar as profissões específicas, assim, né? Analista de sistema, programador de computador, operador de equipamento, processamento de dados, digitador, preparador de dados, controlador de qualidade de processamento de dados. Você vê que o problema é aquelas três ali de baixo, as quatro de baixo ali, totalmente extinto. Então, quer dizer que se o cara fosse um profissional ali, desse aí, ele estava totalmente fora já. É o que é a ideia aqui da regulamentação aqui, mais ou menos o elenco, mais ou menos do que nós temos do projeto. Né? Então, é regulamentar todas as profissões, né, de processamento de dados, todas as atividades econômicas que nós temos de processamento de dados. Qual que é a ideia? A ideia é porque hoje nós temos na Receita Federal, nós temos o CNAE, que cadastro de atividades nacional de atividades econômicas, né? Então a ideia é regulamentar essas profissões da CNAE, da Receita Federais, e do CBO, que é classificação, na verdade, é classificação também, CNAE é classificação nacional da atividade econômica, e CBO é a classificação brasileira de ocupação. E também regulamentar todas essas ocupações, na verdade, que são as profissões de tecnologia da informação. Por que que nós queremos isso? Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa, principalmente vivendo ao lado do profissional, que é a maioria ainda hoje, que é empregado, quando chega na empresa, a empresa ela nunca vai no CBO, vai registrar. A empresa sempre quer um nome feio, para pagar menos. O profissional quer um nome bonito. Ela sempre registra lá no CBO, né, que nunca é um analista do sistema. É uma outra coisa lá, uma atividade de TI, mas não é um analista. Tanto é que tem um problema hoje. Se for hoje lá ver o projeto, mas esse projeto aí do 607 diz que quem trabalhou na profissão de analista nos últimos 5 anos pode entrar. Mas aí ele vai na carteira de trabalho dele, não está analista do sistema. Está outra coisa lá. Está num número qualquer. Que é da CBO lá, do XPT lá, da XPTO, de alguma coisa. Então, é um modelo não autárquico de certificação, que quer dizer que aí nós não vamos ter um órgão público para fazer, são os próprios trabalhadores que vão fixar isso aí, a democracia na aplicação das normas também, né? Os trabalhadores que vão normatizar isso aí, a correspondência de direitos e deveres, a normatização de conformidade também, né? Que, na verdade, lá cada profissão lá vai ter esse padrão, né? Tá, por exemplo, lá o programador Java, lá tem um padrão. O programador Java é o padrão aqui lá para nacional, né? Não tem um que tem uma certa grave, outro tem outra. É solidez jurídica na Constituição de 88 lá. Aqui, o protagonismo seria os próprios profissionais mesmo. Né? Que estariam profissionais e trabalhadores. Então, eles que vão fixar lá as regras e os requisitos para fazer essa certificação, claro que isso aí vai ser uma certificação pública, né? Através dos conselhos lá, que vai ser através das entidades, vão ser formado. A capacidade de adequar mudança, né? Que nós temos aí um dinamismo. Claro que toda profissão tem um certo dinamismo, mas a parte de TIC é estrondoso, né? O dinamismo que tem. Proteção equilibrada, né, dos profissionais e a sociedade. Aqui o processamento de dados aqui é indissolúvel da informática. Tanto é que hoje nós brigamos, que tem sindicatos que estão entrando aí, dizendo que nós, o processamento de dados não é TI, é outra coisa, é de saúde. É a organização do legado, né? Nós vamos ter que organizar todas essas profissões que estão aí na ativo. A adequação, né, do desenvolvimento da TIC e da TI às TICs, e implantação do Sistema Federal de Conselhos. O que, que é ali os conselhos, as atribuições, né? Seria certificar a conformidade do exercício das atividades econômicas, ofícios e profissões, diferenciar a capacidade técnica e evidência, né, dos projetos, fixar regras e atestar e certificar a participação de empresas e organizações profissionais de forma adequada. Então, aqui o conselho já vai cuidar, né, de todo, lá vai pegar lá esse banco de dados público, né, e vai organizar essas profissões, né, e acompanhar, revitalizar elas e organizá-las. Informar, corrigir, punir, prover, reparar procedimentos desviados, né, se tiver algum problema do profissional, claro que isso aí o conselho vai atuar. Criar e manter, né, esse aqui é primordial, né, criar e manter o sistema de certificação pública, que seria todas as profissões, teria uma certificação pública, como hoje tem, né, a Microsoft tem as certificações, tem a outras, a IBM tem as suas certificações e tal, né, aí pra ver. Representar o conjunto de profissionais. Aqui seria, então, a ideia de, seria um sistema federal de conselhos, né, que seria as entidades de direitos mantidos com recursos dos associados e da prestação de serviço, porque hoje você sabe que nós temos problemas aí porque na verdade os conselhos aprovados pelo Congresso hoje é um órgão público e hoje tá tendo dificuldade, até questão constitucional, de realmente criar o órgão público, até por causa que para você criar um órgão público lá tem despesa, né? E aí o governo que vai, é o executivo que vai dizer da onde que vem a fonte, como é que ele vai pagar, que ele vai ter que pegar uma série de trabalhadores, lá, de profissionais públicos, lá fazer um concurso, né, para atender isso aí. Então a ideia desse é nós trabalharmos com uma entidade nossa mesmo, uma entidade privada, tipo uma ONG. A representação judicial e essa judicial dos profissionais, né? As instâncias, né, coordenadoras aí seria o CONIN, que seria nacional, né, a Comissão Nacional, e os regionais, né, os conselhos regionais, seriam os CRIs. O processo de construção, né, daí seria através de uma comissão, né, que seria formada, né, aí sim que seria integração daí das entidades ali para fazer essa comissão. Claro que nós pegaria a SBC aqui, que está representada pelo Bigonha, teria a FenaInfo, que é das empresas, teríamos a FenaDados, né, que é a dos trabalhadores, teríamos a INEC aí, que o Norato já citou e tal. Pelos estudantes. Aí essa comissão, essas organizações, né, que cuidariam da formação, né, da construção, na verdade, desses conselhos. Daí o ritmo aqui ia ser de acordo com a mobilização, né, quanto mais mobilização tivesse, né, mais rápido ia ser. As instâncias ali, já nos estados, lá, né, fazer o trabalho, a mobilização nacional nos estados e as decisões aí, né, abertas e sem exclusões. Tem uma participação nacional, a ideia de todos os trabalhadores, estudantes, empresários, a SBC, a sociedade científica, né, nessa construção. E isso aí seria mais ou menos a nossa proposta.
Eu vou passar a palavra para o professor Bigonha. No final a gente vai discutir um pouco mais sobre o projeto. A ideia é mais de uma discussão também, vendo o posicionamento de vocês aqui, fazer um painel mesmo com perguntas e respostas. Então vou passando para o professor Bigonha e comentar um pouquinho, que eu não cheguei a comentar desse projeto de lei que está em tramitação, mas eu queria fazer alguns comentários em cima dele. Agora está passando a palavra para o professor Roberto Bigonha. Vai. Bom, Eu vou aproveitar enquanto o professor está se posicionando, então vou antecipar a minha fala. Sim, esse projeto 667, como foi comentado aqui, ele, a princípio, ele visa regulamentar a área de analista de sistema, técnico de informática e correlatas. É basicamente analista de sistema e técnico de informática. A primeira grande equívoco do projeto é isso. Acho que ele limita o profissional de TI a analista de sistema e técnico de informática. Esse já é um primeiro impasse. Aí você tem outros problemas nesse projeto, que é limar da área de informática, que não está na classificação que ele coloca no projeto. Inicialmente o projeto, ele estava pensando quem tem graduação em ciência da computação, sistema de informação e análise de sistema. Quem poderia atuar seria nesses três cursos, mas deve ter gente aqui de vários outros cursos. Posteriormente teve uma alteração no projeto para incluir o curso de engenharia da computação, mas nós temos vários cursos com nomenclatura diferente, tipo engenharia de software, engenharia de hardware mesmo, tem muitos cursos com nomenclatura diferenciada. Eu vou concluir e passo para o professor. Pronto, eu vou concluir e passo no fim do papo para o professor Briganha finalizar. Sim, por último, acho que um outro ponto principal contra esse projeto, não só a classificação, que ele já começa limitado, criando apenas duas classificações de técnico e analista, acho que isso seria o pior, vem a questão básica dos conselhos, que quem milita na área de, no movimento estudantil, como eu militei muito tempo, sabe que os movimentos sociais da área de computação, não só o movimento estudantil, a SBC e a Finadas, é contra esse modelo tradicional de conselho, que quer basicamente arrecadar dinheiro. No projeto de lei, tinha um ponto lá no projeto original que ele dizia que os juros, a correção anual, da anuidade anual seria em torno, acho que, de 10% ou 20%, não lembro. Já começaram mostrando bem qual seria o objetivo. A multa por atraso também, a partir do dia 30 de março, seria em torno de 10% a 20%. Um projeto que já é da época do real, da inflação, que não existe essa inflação toda. Uma inflação que em 2007 ainda era muito menor e já começaram mostrando um objetivo real, que era um conselho simplesmente para arrecadar dinheiro. Não era um conselho visando realmente regulamentar e atender as demandas da área de computação. Esse projeto, quando chegou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele foi considerado inconstitucional por causa dessas taxas abusivas e por causa da própria criação do Conselho Federal, que não é uma incumbência do Senado, não pode ser criado no Legislativo. Seria que nós podemos regulamentar a área assim, mas a criação do Conselho não cabe ao Legislativo, cabe sim à Presidência da República, ao Executivo. Então, assim, a minha visão, eu não estou aqui como representante da Executiva de Computação, porque eu já formei, já nem sou mais estudante, hoje sou professor, mas a visão do movimento estudantil que eu fiz parte, de quem acompanhou, é que a área de computação deve sim ser regulamentada. A gente tem que definir quais as atribuições de cada cargo, o que a pessoa pode fazer, até para evitar que outros conselhos obriguem a gente a se registrar em conselho, tipo de administração, de engenharia, e não permita que nós possamos exercer nossa profissão. Mas assim, que esteja uma forma que o exercício da profissão de computação seja livre. Eu conheço médicos que trabalham com informática e são muito competentes, conheço pessoas que são matemáticos, são competentes, engenheiros. Eu acho que todo mundo aqui, se for estudante, deve ter tido algum professor de outra área, que em muitos casos é muito bom na área de TI. A gente vê aqui na própria Campus Party, menino de 12, 14 anos, que são super criativos. Quando você limita uma graduação para você fazer certas coisas na área de TI, você já lima dessa área de computação aí acha a pessoa na fase mais criativa, que é na adolescência, no início da juventude, a ver se não tem uma graduação ainda. E é quando surgem muitas profissionais, muitas pessoas se destacam nessa área. Então, assim, eu não vejo como você regulamentar a área de TI, informando que somente quem tem um diploma pode trabalhar com TI. Acho que a regulamentação não deveria ser para isso, deveria ser uma regulamentação para valorizar o profissional da área, mas não para excluir quem quer que seja. Se eu vou, para a gente ganhar mais tempo para a discussão, vou estar passando a palavra para o professor Briganha.
Muito obrigado. Agradeço o honorado pelo convite. Eu sou professor da UFMG. Eu formei em engenharia e depois, em pós-graduação, passei para a área de computação. Eu estou representando aqui a Sociedade Brasileira de Computação. Quer dizer, eu exerço lá o papel de diretor de relações profissionais. A SBC vem discutindo esse problema da regulamentação da profissão desde a década de 70. É um assunto bastante antigo. A única coisa nova que tem nesse momento são vocês, que sempre está chegando gente nova interessada de entender o assunto. Bem, Para deixar claro a nossa posição, a SBC é totalmente contra a criação de conselhos nos termos tradicionais para reservar o exercício da profissão na área. Quer dizer, nós somos contra o conselho. Não somos contra a regulamentação, porque há vários tipos de regulamentação. Nós acreditamos que a boa regulamentação seria aquela que delimita o que é a área e diz que dentro dessa área todos podem exercer a profissão. Entendemos que isso é necessário para a área se defender contra o avanço de outros conselhos, de outras áreas sobre a nossa área. É comum, por exemplo, o conselho de administração chamar para si atribuições que são dos profissionais de TI e dizer que essa área tem então uma reserva de mercado para aqueles que possuem diploma em administração. O mesmo ocorre na área de engenharia, e trazer as atribuições de TI, de engenharia de software, etc., para a área de engenharia, e em seguida estabelecer uma reserva de mercado. Nós precisamos ter uma defesa contra esse tipo de atividade. No momento que você tiver uma lei que define o que é área de TI, diz que nessa área a atividade é livre, a interseção das áreas torna-se administrável. Ou seja, qualquer dúvida, você tem uma lei que garante a sua defesa. Como eles também têm a lei que garante a defesa deles, um acordo vai ter que chegar a algum ponto. Então é importante que a área seja delimitada para que seja protegida, mas sem reserva de mercado, sem conselho. Eu gostaria de explicar o porquê dessa posição da SBC com algumas transparências aí, né? A primeira é o seguinte, que conselho de profissão é conselho da profissão e não conselho dos profissionais. Não é função de um conselho de profissão, como o CREA, o CRM de Medicina, etc., proteger os associados, seria os profissionais. A função de proteção dos profissionais é do sindicato, representado aqui pela FENADADOS. É importantíssima a presença dos sindicatos. Porque essa ideia vem de muitos anos, eu creio que foi do século XIV, que começaram com essa ideia. De um lado, defende-se a sociedade, as chamadas guildas naquele tempo. Do outro lado, tem o sindicato que defende os empregados, os trabalhadores, e tenta-se chegar num acordo de convivência para chegar num resultado interessante, né? Então, é preciso saber isso, que criar um conselho para defender o profissional não é exatamente utilizar a instituição conselho corretamente. É o sindicato que deve fazer isso. Um sindicato forte é muito importante para a área. Outra coisa importante é que quando você cria um conselho de profissão, você vai fiscalizar a área. Para fiscalizar a área, você tem que criar uma reserva de mercado, senão a fiscalização da área fica impossível. Se qualquer um pode trabalhar, eu não consigo controlar aqueles que estão autorizados, como eu controlo alguma coisa? É muito difícil, né? Isso está de acordo com a Constituição brasileira. A nossa ideia de liberdade no Brasil, desde o tempo de Dom Pedro I, é de que o exercício profissional, ele é livre. Qualquer um pode exercer a profissão que quiser. Mas existe aquilo que está escrito em vermelho ali, que é uma ressalva dizendo o seguinte: se a sociedade entender que em certas áreas ela deve estabelecer alguma restrição, é possível que seja feito. É baseado nessa ideia que os conselhos começam a surgir. Um segundo item da Constituição que eu coloquei, que é importante, é que ninguém pode ser compelido nesse país a se associar a qualquer coisa. Isso está na Constituição, você tem essa liberdade. E tem o seguinte também, que garante o Conselho, é que é livre a associação com o sindical. Se quiser se filiar a qualquer coisa, a um sindicato, perfeito. Mas não pode ser obrigado a se filiar. Essa é uma história diferente, tá? E tem outro item importante que nós precisamos saber para poder entender o funcionamento, é que existem certas ações no governo que só o presidente da República, ou seja, o executivo, pode ter iniciativa. Aquele artigo ali diz que criação de órgãos do governo, só o executivo pode ter iniciativa. Por isso, como foi citado aqui, não é possível alguém encaminhar um projeto de lei que não seja executivo ao Congresso Nacional propondo a criação de um conselho de profissão, porque é dar da iniciativa do presidente fazer isso. Como é que você tem que fazer? Você tem que convencer a presidência da República a criar um conselho. Aí o presidente encaminha ao Congresso um pedido de criação desse conselho. Se isso não for feito, não é possível. Recentemente, o último projeto que está em debate no Senado, ele veio com a proposta de criação de conselho. Essa proposta foi cortada, a de criação do conselho, com base nesse artigo. Né? Mas isso não resolve totalmente a questão, do meu ponto de vista, porque depois de aprovada uma lei que regulamenta a profissão sem o conselho, é possível encaminhar pelo executivo a proposta de criação do conselho. Ou seja, a questão no momento ela foi apenas dividida em duas partes. Primeiro regulamenta vários elementos, depois, se quiser, pode-se criar o conselho, se conseguir convencer o executivo disso. Tá? Bem, um ponto importante é o seguinte: a lei permite que sejam feitas restrições à liberdade de exercício profissional. Aí vem a ideia, quando é que é lícito, ou digamos, seja razoável ou aceitável, você restringir a liberdade do exercício profissional? As razões são essas aí. Se você tiver uma profissão que ela seja de alta complexidade, talvez restringir quem possa executá-la seja importante. Uma profissão de baixa complexidade, por exemplo, a de um padeiro, ninguém pensa em regulamentar e fazer uma reserva de mercado, porque as pessoas entendem da avaliação do produto, da atividade do padeiro ou de uma cozinheira, que não é tão difícil. Então, isso não justificaria a regulamentação. Mas a informática, sob esse ângulo, ela é complexa, ela poderia justificar. Mas é necessário uma conjunção de outros elementos. É que o serviço seja prestado diretamente ao cidadão. E que essa prestação de serviço possa causar dano ao cidadão. Então, você tem que avaliar muito bem quem vai prestar o serviço. O exemplo clássico disso aí é a medicina. Se o médico vai fazer uma cirurgia, você tem que avaliar a qualidade do médico antes dele iniciar a abertura da sua barriga, antes que ele comece a cortar seu corpo, porque depois pode ser muito tarde. Mas, se a profissão gerar produtos, é mais fácil fazer controle de qualidade do produto, em vez de fazer controle de qualidade de quem faz o produto. Isso a gente faz todo dia. Por exemplo, todo mundo anda de avião e nem tem medo. Mas qual é a garantia que você tem que aquele avião vai voar corretamente? É pedindo o CREA de quem projetou? Ninguém cogita disso. O importante é que ele vai e volta todo dia, você sabe, e o piloto vai junto com a gente. Quer dizer, você tem uma série de informações que dizem, eu vou entrar tranquilo, porque isso vai funcionar. Ou seja, é o controle de qualidade do produto. E para o piloto voar a primeira vez, fizeram um monte de teste de vento no chão. Quando viram que o avião tinha todas as condições de voar, é que saiu para a pista. Porque o piloto também não é suicida. Ou seja, sempre que controle de qualidade do produto for possível, ele é muito mais interessante do que o controle de quem faz o produto. Mas quando não for possível, você pode ter que controlar o executor da atividade. Bem, o caso da medicina se aplica nesse caso, né? Não em todas as áreas, mas numa parte das áreas. A informática, por exemplo, não se aplica nesse caso. Na informática, a população consome produto. Ela não consome serviços de informática de alto nível, de alta qualidade, que demanda formação em curso superior. E eu nunca solicitei alguém para fazer um trabalho desse para mim. Acho que a maior parte das pessoas não. Então, nós somos consumidores de produtos e grande parte dos produtos são importados. A plataforma sobre a qual até os produtos brasileiros são desenvolvidos foi desenvolvido fora do país. Você nem sabe por quem fez, você sabe o nome da empresa. Ou seja, mas se o produto funciona, você o compra. Esse é o critério que utilizamos para ter acesso a produtos de informática. Não é saber quem fez, mas muito mais saber se ele funciona. E mais ainda, se você regulamenta uma profissão, isso foi mencionado aqui, você tem que dizer que diplomas de graduação habilitam o indivíduo para exercer a profissão. Eu fiz um levantamento aqui, tem mais ou menos 30 nomes de curso que existe por aí no país. Se você pega o projeto que está no Senado 607, Ele fala análise de sistema, engenharia de software, sistema de informação e processamento de dados. 4. Aqui tem mais de 30. Ou seja, quem detém esses diplomas legalmente estaria fora da lei. Não se encaixa na lei. É claro que isso pode ser consertado, mas você vê só a dificuldade que é tentar organizar ou disciplinar a atividade profissional num setor que classicamente é de livre atividade. Se você quiser regulamentar, qual é o caminho? Regulamentar é fazer aquele artigo da Constituição lá, aquilo que eu citei, que fala assim, é livre o exercício profissional no país, é respeitado o que a legislação estabelecer. Regulamentar é definir a legislação que vai restringir ou controlar as atividades da área. Se regulamentar é dar um entendimento àquele artigo. Então o que você tem que fazer? Tem que mandar uma lei para o Congresso Nacional, você tem que definir os diplomas que são necessários, você tem que definir as atribuições do profissional, certo? Você pode exigir que ele seja registrado em algum órgão, o órgão pode ser o Ministério do Trabalho, mas geral o Ministério do Trabalho ele não tem a energia de fiscalização devida, ou então cria-se um conselho de profissão. Esse conselho normalmente tem a energia necessária, ele arrecada recurso dos filiados e usa esse recurso para manter uma infraestrutura que para controlar essa profissão. Agora, para criar o conselho não pode ser na mesma lei, tem que ser por iniciativa do executivo, como eu disse no início. Tá? E na criação desse conselho, em geral ele tem uma sede federal e em cada estado tem uma sede regional, e eles definem anuidades a serem pagas e definem multas e penalidades para quem exercer a profissão sem o devido diploma. Né? Nós temos vários exemplos disso aí. Na verdade, existe cerca de 60 profissões regulamentadas no país. Médico, advogado, jogador de futebol, taxista, sommelier, tem coisas bastante estranhas. Né? Tem muitas dessas, a metade tem conselho de profissão, outra metade não tem conselho de profissão. Simplesmente regulamentou a área, definiu a área, definiu algumas responsabilidades e não definiu um conselho controlador. E existem profissões legítimas e importantes no país, não regulamentadas, que é promotor, juiz, professor, político, informática, que não tem nenhuma lei de regulamentação inteiramente livre. Bem, no país, fora do país, a tendência é que a profissão seja livre. Estados Unidos, França, Inglaterra, não se cogita de regulamentar uma profissão, de estabelecer reserva de mercado. Quer dizer, o mundo está funcionando dessa forma. A área tem uma característica, é um pouco diferente de outras áreas, é que a informática muitas vezes funciona igual a língua portuguesa, por exemplo. Todos os profissionais têm o direito de utilizar a língua portuguesa para executar sua tarefa, escrever seus relatórios, etc. Se os profissionais da área, que seriam os formados em letras, resolvessem regulamentar a língua portuguesa, criando um conselho, somente os profissionais dessa área poderiam, por exemplo, assinar um relatório técnico, porque estavam utilizando o português. A informática é parecida, todo mundo utiliza a informática, médicos, engenheiros, advogados, e ele não precisa de ter a autorização de alguém que tem um diploma específico. Essa é uma das dificuldades de você ter uma profissão mais fechada, como é a medicina ou até a engenharia. Porque a informática, ela atinge a todos. Né? É uma característica diferente própria da nossa área. Isso é uma dificuldade bastante grande de se ter conselhos. Né? Muito bem. E como eu disse, para defender os profissionais estão aí os sindicatos. E eles sabem fazer isso muito bem. Agora é o seguinte. Podemos viver nessa liberdade do jeito que está? É difícil por causa das ameaças. Eu vou listar aqui algumas ameaças importantes. Existem outras. A primeira aí é que essa lei de licitação. Quem é do ramo vai fazer projetos maiores, acaba contratando ou sendo contratado pelo governo federal ou governos estaduais. Isso é invariável, porque o dinheiro tem muito dinheiro lá e muita demanda. E essa lei é uma lei espessa, é um texto enorme, certo? Tem um artigo lá que fala o seguinte: se for profissão liberal, tem que ter registro em conselho para poder ser responsável pelo projeto. Como a informática não tem conselho, o pessoal de informática tem dificuldade. O indivíduo do edital, ele nega aceitar a apresentação, né, da oferta de trabalho. Com frequência, alguém arruma um engenheiro que é parente, né, chama um mais velho como eu, que sou engenheiro, certo? Para poder assinar o contrato. Isso é um absurdo, certo? É preciso ter uma lei que diz, nesse caso, não é necessário registro profissional, porque a profissão não é regulamentada. Então isso é importante, mas isso constitui um embate jurídico com frequência na área de TI. Outra questão, edital de concurso. Sempre que abre um concurso, alguém pede um registro em conselho. O edital é a lei de um concurso. O que está escrito lá vale, mas aqui tem que estar de acordo com a lei maior. Mas nem sempre as pessoas respeitam a lei maior e dá muito trabalho e dificuldade. Se o dono do edital falasse, não vou eliminar esse requisito, você está fora do concurso. Isso é ruim e acontece com frequência. O tá? Que mais? Tem a questão dos outros conselhos. A transparência sumiu aqui. Tem a questão dos outros conselhos, principalmente de administração e de engenharia, que avança sobre a área, tomando para si as atribuições. O Conselho Federal de Administração, ele tentou fazer isso há 20 anos, recuou, e hoje ele diz que qualquer empresa de informática tem que ser filiada ao Conselho de Administração, que é mais leve. Já o Conselho de Engenharia tem no conjunto de atribuições do engenheiro todas as atribuições da área de TI. Eles não estão exercendo essa restrição de reserva de mercado, por enquanto, talvez, porque não tem encontrado um ambiente propício de estabelecer restrição. Mas se você olha as resoluções recentes do CREA e do CONFEA, você vai encontrar desenvolvimento de software, da aula de linguagem de programação, tudo isso está incluído no elenco de atribuições do chamado engenheiro de computação, e que, pela lei, somente eles poderiam exercer. É claro que tentar fazer isso hoje pode até facilitar derrubar essas restrições, porque seria completamente inviável. Tá? Bem, é preciso, então, tomar providência para defender a área. E as providências para defender a área que nós defendemos, repetindo, é regulamentar o setor, definindo qual que é a área e dizer, nessa área o exercício profissional é inteiramente livre, independentemente de diploma, e mais ainda, é proibido qualquer conselho impor qualquer restrição ao exercício da área. Nisso nós todos estamos de acordo, que tem que incorporar todo mundo nesse mesmo barco. E proibir que o outro conselho fez aqui não pode. Né? Há umas dificuldades do tipo assim, fazer um cabeamento estruturado, isso é engenharia ou é computação informática? O engenheiro fala, isso é atividade nossa, é do engenheiro eletricista, então vocês não podem fazer. Quer dizer, com a definição de uma nova regulamentação, você pode dizer, não, a minha também permite, portanto, podemos fazer. Isso não é invenção, não, isso não é novidade. Você pega, por exemplo, engenharia química e químico. Existe uma zona cinzenta de interseção muito grande, que os dois podem atuar. E tem outras que só um engenheiro pode atuar. Muito bem. Um ponto importante, né? É isso aqui. Esse quadro aqui resume bem a nossa situação. Né? Os números são um pouco discrepantes, depende de qual é a fonte, mas nós temos da ordem de 1 milhão de profissionais de TI atuando no país atualmente. Né? Uns dizem menos a Softex, a CEP diz mais, o Sindicato de Processamento de Dados de São Paulo diz um pouco menos, mas a média da próxima é isso. E mais ainda, existem cerca de 350 mil com diplomas em ciência de informação, ciência da computação, engenharia de computação, análise de sistema, tecnologia de processamento de dados, esses diplomas clássicos. Mais ou menos 30 a 40% da população de trabalhadores. A regulamentação, do jeito que está, ela tem o foco nesses 350 mil. E os outros 700 mil, como é que ficam nessa? Você pode até, no primeiro momento, incorporar todo mundo com menos de 5 anos, com mais de 5 anos na atividade. Muito bem. E com que diploma? Você colocou muito bem. Qual é o diploma? Tem 30 diplomas lá. A lei diz só 4, engenharia de software, sistema de engenharia de computação, ciência da computação e sistema de informação. Como é que fica, já? É um problema complicado. E mais ainda,